You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
A hora mais esperada. É, cara, é engraçado que eu tava antes da gente começar. Eu acabei de postar no MMA hoje um cara do UFC que lutou esse fim de semana no card preliminar.
Certo.
Aí o cara sai da luta e vai pra coletiva de imprensa.
Certo.
Aí o cara chega lá. Tipo, eu vou te falar como mídia que já foi nesses eventos. Tipo, você não conhece o cara, ainda mais pra mim, brasileiro, né? Tipo, eu boto alguma coisinha, se tem um brasileiro que fala alguma coisa legal e tal. Cara que lutou no card preliminar, que ninguém conhece, a galera meio que fala, tipo, vou perguntar por educação, porque o cara tá sentado aqui. Aí alguém pergunta, e aí, como é que foi a luta? Quem que você quer lutar depois? Só pro cara ficar feliz e responder alguma coisa.
É, pra ele falar alguma coisa.
O cara perguntou, e aí, parabéns pela vitória, tem alguém que você queira enfrentar agora, né, depois dessa vitória? O cara fez assim, quanto dinheiro você tem? Aí o repórter não respondeu, ele fez assim, vocês ganham essas entrevistas que a gente faz aqui de graça. Vocês têm que pagar essas entrevistas aí, eu preciso receber pra fazer isso.
Mentira!
Aí o cara ficou quieto, falou assim, parabéns pela vitória. Ele, obrigado. Aí ele faz, quem é o próximo? Ninguém abre a boca, tipo, foda-se você. E ele fala, good, e levanta e vai embora. Aí eu tava pensando...
Isso, cara?
Aí eu tava pensando, cara, eu me identifico tanto com esse tipo de atitude, assim, eu não tô dizendo que... Cara, eu tive dois caras, depois eu te conto no off um deles, que tu vai cair duro, e que quiseram cobrar pra vir no podcast. E no mesmo minuto eu respondi, ok, valeu, um abração, e nunca mais falei, cara, foda-se, eu não ganho dinheiro nem pra mim, vou pagar pro cara vir aqui.
Maluco, meu irmão. Porra, tu botando mais de 100 mil pessoas pra assistir o cara.
É, aí a parada é assim, aí tu pensa, e os caras começam a perguntar, Rafa, você não faz, mas, cara, eu soltava, sei lá, 4 episódios por semana, 2 fixos, 2 convidados, fazia entrevista, não sei. Cara, não vale o perrengue, porque o que mais dá view play na Spotify, porque é muito mais forte que o nosso YouTube, é isso aqui, a hora do jiu-jitsu e a resenha que eu fiz ontem, que é falando do evento, que é semanal, toda semana, os caras acompanham, os caras interagem, os caras sabem das histórias, e aí, Rafa, tua filha melhorou da gripe, que é o podcast, raizão. Aí isso, tu faz. Eu fiz uma entrevista com o Renato Moicano, e aí vai meio capenga das pernas, porque só quem tá interessado no que o Renato Moicano tem pra falar vai querer assistir.
Sim, sim, sim.
E aí vem um mané desse e dá uma dessa ainda, cara. Porque, tipo, tu já não tem interesse em ver os caras que tu não conhece, não acompanha. Se o cara não tá bombado, viralizado, tipo, Bochecha.
Se o cara não for o cara, o nego não quer falar com ele.
Exato,
é
Gordon Ryan, entendeu? Você traz um cara específico aqui e a galera não curte tanto. Tem que trazer na resenha. Fazer de convidado assim, eu parei muito disso, porque... Por isso. Os cara, tem uns caras que tem umas marras, cara, que tu não entende de onde vem.
Mas isso
não
é falta...
entende de onde vem.
Ô, Rafa, vou te falar, isso não é nem falta de bom senso, que os caras, a maioria deles, infelizmente, o cara não tem tanto esclarecimento pra ter o
problema. É verdade.
Falta de orientação, cara. Tem que ter gente perto desse cara, meu irmão. Senão o cara se perde no caminho. Entendeu?
Impressionante, né, cara?
Impressionante. Porra, cara, vai aonde?
Depois assim? Tu vê lá, tá lá o Rios.
Puta,
muito foda, cara.
Que fera, hein?
É muito, muito bom, muito bom. Postei lá, ainda botei o nome do bonitão. Falei, ó, tu não conhece surreal, ele, né? Cara. Falei, então, pois é.
Surreal, surreal.
Só pra mostrar. Ó, primeira notícia que acabei de ver. Eu tô pegando umas notícias lá do Vitor Freitas, tá?
Vai.
Roberto Cyborg e Rick Secone confirmado a DXC.
Exatamente.
Confronto entre Roberto Cyborg e Rick Secone está confirmado. Vai acontecer no dia 2 de março.
Isso.
É, que mais? Tinha mais uma da DXC, não tinha? Tinha.
Tem.
Nenego.
E Bruno Lima.
Exatamente. Você tinha falado semana passada já dessas, não tinha?
Sim. A gente estava tentando casar. Na verdade, a luta que era para sair era o Nenego com o Felipe Andro. Mas o Felipe Andro, puta, cara, para ele cortar esse peso para bater lá 83, se eu não me engano, 84, para ele é muito brabo agora. Ele vai até bater esse peso mais pra frente no ano. Mas ele não vai bater agora, não. Não consegue, cara. Por pouco tempo, ele tá viajando, ele tá chegando de viagem agora. Ele foi pro europeu, aí foi fazer seminário, viajar e tal. Tava na Holanda agora. Então ele deve ter comido tudo, comeu tudo, né, que tinha na frente, depois do campeonato. Uhum. E vai chegar em casa, meu irmão. Não vai ter 15 dias pra bater peso pra ir pro Brasil lutar levinho, não vai conseguir. Vai ter mal pra saúde dele.
O Fabrício Andrei fez um post misterioso, ele vai lutar no DXC também, você pode falar? Eu sou amigo do empresário do Fabrício Andrei, posso ligar pra ele e perguntar.
Tá, não precisa ligar pra ele não, eu vou te falar, vou te adiantar. Ele vai lutar. Ele vai lutar, vai lutar.
O DXC?
É.
Ah, do caralho.
Esse DXC vai ser maneiríssimo, cara.
Caralho,
vai ser maneiríssimo.
Massa,
tem várias lutas fodas.
Fabrício Andrei falou, próximo compromisso marcado, estou aguardando ansiosamente por essa revanche há anos. Exatamente. Essa a gente deixa um pouquinho mais perto para soltar o spoiler, né? Vamos deixar a galera ficar curiosa?
Não, deixa a galera curiosa, daqui a pouco vai soltar aí. Começou a anunciar hoje, né? Uhum. Então já anunciou aí o Cyborg, amanhã deve anunciar mais uma luta e assim sucessivamente.
Tá, fechado. Irado. Vai ser boa a luta? Dá uma pista aí. Não precisa falar quem é, mas... Mas faz,
cara,
o teaser.
Olha só. Só pra você ter uma ideia. Ele é revanche, então ele já perdeu pra esse cara.
Uhum.
E não foram muitos caras que bateram nele no Nogi, né?
Tá.
Então ele já perdeu pra esse cara. Faz algum tempo. Porque ele falou que tá esperando pra essa revanche há alguns anos.
Uhum.
Né? Então aí tem que ligar a Leco Cré aí.
Então, vai, comenta aí. Eu quero saber. O Vitão vai ficar de olho ali, ó. Aí, sei lá. Antes de anunciar essa luta, ele vai aí no YouTube, nos comentários, e confirma se alguém acertar o nome. Vamos
Beleza.
Lá. Vai ser irado. Eu falei que o Zeferino hoje tá pra dar certo a luta dele também.
Pois é, a gente botou pilha pra cacete lá. Ia ser pro Lovato, mas o Lovato vai lutar agora no UFC, então não vai rolar.
Uhum.
Não sei se conseguiram uma outra luta pra ele. Mas eu botei a pilha forte lá.
É, eles estão olhando, parece que vai dar certo. Ele falou... Tem aqui, mas não tá assinado, eu não quero gorar, não quero mexer ainda, então
isso.
Vai ficar assim.
É, vamos aguardar.
Que mais? Bom, tem o Fight Pass Invitation no 3 de março.
Isso.
Já tá confirmado Craig Jones contra Lovato, Nick Rodrigues contra Roberto Jimenez.
Isso aí.
Que
essas
você achou?
Duas lutas. Então, eu acho lutas assim. Faz pouco sentido. Na minha opinião, faz pouco sentido. É, o Craig Jones com o Lovato até faz um pouquinho mais de sentido.
É isso que eu ia falar. Até rola um equilibriozinho melhor. Mas, porra, o Nick Rod com o Robert Jimenez.
É, não tem. Assim, fica muito complicado. O Robert Jimenez, cara, é um cara que. Ele, apesar de ter subido de peso agora, ele tá bem mais forte, né? Mas ainda não está perto do que é o Nick Rod. No entanto, mas é o seguinte, assim, faz sentido no papel, mas para mim não faz muito sentido na prática. Na prática, o Nick Rod domina o Roberto, segura, prende ele e resolve, porque o Nick Rod tem muito mais possibilidade de botar ele para baixo, meter um body lock e fazer o que quiser fazer depois do body lock, porque o Roberto Jimenez não vai ter força para se desvencilhar.
Sim.
E ao mesmo tempo o Nick Rod é extremamente atlético, mas no papel faz sentido. Por quê? Porque estamos falando do Roberto Jimenez, que é o atual campeão mundial absoluto no Gui, que finalizou o Roosevelt, inclusive.
Caraca,
que é bem maior do que ele. Mas estamos falando de jogos muito diferentes. O Roosevelt é o cara que se embola pra dentro junto, entendeu? Então isso é bom pro Robert.
O Nick Rod, por sua vez, sobra não. Alguma coisa ali, ele pega, né?
Exato, exato. O Nick Rod, por sua vez, não. Ele para a luta, ele segura o cara, trava o cara, passa a guarda do cara, chega nas costas e finaliza. Entendeu? Não. Então fica dominando ali, igual ele fez com o Yuri Simões lá no UFC Fight Pass. Assim, pro Nick Rod é grande negócio, ele ganha bem nesse evento. Tanto ele quanto o Craig Jones ganham muito bem nesse evento, porque eles já lutam há um tempo. O Nick Rod, principalmente, luta acho que desde 2018, 2017, sei lá. Luta uns 5 anos lá no UFC Fight Pass, mais, né? 2019, sei lá, não lembro agora. Mas quase 5 anos aí que ele já luta no UFC Fight Pass, então tá ganhando uma grana boa lá de bolsa. Então faz todo sentido pra ele. A luta do Craig com o Lovato faz um tanto de sentido, porque o Craig lutou com o Pedro Marinho e perdeu. Aí o Pedro Marinho foi e lutou com o Lovato e ganhou também. Então os dois perderam pro Pedro Marinho. Sendo que o Lovato fez uma luta muito mais dura com o Pedro do que o Craig. O Craig, o Pedro passou a guarda acho que duas vezes com facilidade. Entendeu? Então é que você vê que estilos de luta, né? Estilos de luta são interessantes. O novo Craig Jones, que é o que quer jogar por cima, que é o que quer derrubar e tal, não vejo muita chance dele fazer isso com o Lovato. Então ele vai acabar ficando por baixo. Ou então vai ficar uma luta burocrática como foi a luta do Craig Jones contra o Preguiça. Que foi troca de em pé o tempo todo, horrorosa a luta. Sim. Porque são dois caras que não são bons em pé. Não são, nunca foram. Não tem destaque na luta deles o jogo em pé. E tentaram brigar em pé um com o outro. E os dois são super guardeiros. Então os dois guardeiros resolveram lutar em pé. A luta foi horrorosa. Quando você pega um cara como o Nick Rod, que é um cara bom em pé, contra um cara que porra, é bom de guarda, aí fica legal. Ou então dois caras muito bons em pé, que aí tem aquela troca dinâmica em pé. Exato. Tipo, uma luta boa em pé, uma luta com muita troca. Como é, por exemplo uma luta, a luta do Fabrício Andrei contra o Kainan Duarte. Apesar dos pesos serem muito diferentes, a luta foi um lutão em pé, enquanto ficou em pé. Foi bem dinâmica, bem legal. Mesma coisa do Fabrício contra o Bodoni, que também é bom em pé. Porra, foi muita troca. Muita briga, isso é muito bom. Então quando você tem dois caras craques em pé, a luta em pé fica legal. Quando você tem dois caras que não são bons em pé, que resolvem ficar em pé, é horrível. Entendeu? É muito ruim. Então, assim, acredito que pro bom senso e pro bom andamento da luta, tomara que o Craig Jones caia por baixo ali, possa fazer uma guarda agressiva contra o Lovato, que por sua vez vai tentar passar, assim como o peso Pedro Marinho, e tem chance. Tem. Eu não acho que o Lovato tenha a mesma pressão que o Pedro Marinho, a mesma vitalidade do menino que o Pedro Marinho tem.
Sim.
Mas o Lovato é craque, né, cara? Craque demais. Entendeu?
Vamos ver. Não dá pra descartar nunca, né?
Vamos ver. E tá faltando anunciar aí agora oficialmente a luta do Matheus Diniz contra o Meregali, que tá atrasou o anúncio por conta de envio de foto, de headshot e tal.
Tá.
Então vai ser anunciada quanto antes.
Pelo menos eles tiveram o trabalho de pedir umas fotos e não trocaram só a cabeça dos caras, né? Porra!
Não. Agora essa vez eles têm foto profissional, tudo bonitinho. Demorou, mas saiu.
O GP da IBJJF, dia 27 de fevereiro, tá fechado, confirmado.
29.
29. Não é isso?
É, 29, falou 27.
Falei 27? Falei 29, desculpa, é 29. Eu tô lendo aqui, 29. Patrick Gaudio, Dante Leon, Pedro Rocha, Raisan Rida, Elder Cruz, Roosevelt Souza, Giancarlo Bodoni, e agora eles acabaram de anunciar o Kainan Duarte, fechando os 8.
Esse GP vai pegar fogo, principalmente porque eu achei muito bom a IBJJF ter colocado caras que não são os mais pesados, como Dante Leon, como o próprio Giancarlo Bodoni. Quem mais tem ali de mais leve? Tem os Dante Leon, tem o Giancarlo, o Helder já é pesadão, a Patrick é pesadão, mas tem mais um ali. Ah, não, tinha o Roberto Gimenez, que saiu para lutar o UFC. Ah, entrou o Pedro Rocha, que é mais leve um pouco também. O Pedro Rocha é peso pesado. Então, ele é mais leve um pouco. Então, essa dinâmica de leve contra pesado eu acho sempre muito legal. Que é o que caracteriza o absoluto. Caracteriza o absoluto. Que não é só 100 quilos contra 100 quilos. é 100 quilos contra 80.
Exatamente. Entendeu?
Isso é interessante pra cacete. Eu gosto de ver luta assim.
Exatamente.
Gosto
exatamente.
Muito de ver luta assim.
Era a luta que a galera mais curtia ver, né? Você pensar os absolutos das antigas.
Exato,
porra.
Exato.
Mesmo que, às vezes, sei lá, o Marcelinho Garcia ia disputar os absolutos. Não ganhava, mas ia, né? Tipo, sabe?
Assim, e dava duro em todo mundo.
E dá moleza pro tu ver, ele te ganha ainda, cara.
Você vê a luta do Marcelinho contra o Roger, pô, foi um lutaço.
Do caralho, lutaço, do caralho.
Aí no ADCC...
Aquela fantasia do
Davi tipo, Golias.
O Pride, né? O Pride fazia muito isso, né?
Tipo, botava os freak irado. Show. Botava os freak show mesmo. No ADCC teve Marcelinho Garcia contra o Rico Rodrigues, pô. A luta emblemática.
Uh-huh.
Né? Dois caras, o cara enorme, outro parceiro pequenininho. Aí teve também o Leozinho Vieira contra o Marquer. Também foi super emblemática essa luta. Então, aí nesse ano de 2022 teve o Fabrício...
Até vindo mais, desculpa, mais pra frente um pouco, a Gabi Garcia contra... Caralho, me fugiu o nome dela. Tá no UFC. Ih, caralho.
Quem é que você falou?
Porra, é ridículo eu ter esquecido o nome dela, peraí.
Ah, Mackenzie.
Mackenzie.
Eu tô pensando em
ADCC. Eu não me conformo que eu esqueci do nome dela. É. Mas aquilo é, tipo, é uma parada emblemática também, né? A Gabi da Mackenzie.
Não, e nesse último ADCC teve também o Vitor Hugo, né, com seus 120 e poucos quilos, contra o Fabrício Andrei.
Verdade. Verdade.
Luta maneira, o Fabrício Andrei deu a queda, depois o Vitor Hugo conseguiu ficar por cima e finalizar. Mas é muito maneiro ver essas lutas assim, entendeu? Isso acontece muito no ADCC e vai acontecer agora nesse GP. Muito legal esse GP. É grande, grande chance, na minha opinião. Eu não sei como é que a chave vai ser colocada, porque eu não acho que vai ser por ranking. Deve ser casada as lutas, entendeu? Porque, na verdade, quando você faz por ranking, o problema é que acaba caindo umas lutas que, puta, não é o ideal acontecer. Entendeu? Se você pode escolher as lutas para fazer os confrontos mais legais, por que não fazer isso, entendeu? Então, eu acho muito bom. Eu prefiro que aconteça dessa forma, que alguém que entenda ali case as lutas iniciais, as primeiras lutas, para que o campeonato faça sentido. Por exemplo, uma luta que eu quero muito ver, seria o Kainan contra o Dante Leon.
Yes,
uma luta muito boa. Outra luta muito boa seria o Raisan Rida, que é esse compridão, né, contra o Bodoni.
Sim. O Cargão do Ciborgue, né?
O Cargão do Ciborgue. Esqueci o nome dele. Aquele Gão do Ciborgue.
Você não sabe quem é? Lembra? Aquele Gão do Ciborgue.
Isso, aquele ali.
Ai, caramba. Essa chave deve sair logo, né? Porque falta, querendo ou não, duas semanas pro evento.
Pior que não, cara. Deve sair só na semana mesmo. Daqui mais uma semana, pelo menos aí. Mais. Tá. Até mais.
Bom, 29? Nós fica de olho aqui.
Vou ficar de olho.
Saiu um post também da BJJF com os caras que estão inscritos no Pan-Americano.
Esse Rolando... peso médio aí tá bonito, hein?
Rolando Sanso, Mika Galvão, Vinícius Martins, o Tarik, Gabriel Ávila e Rafael Silveira.
Pergunta é, ano passado, quem que tava no peso médio?
Não lembro.
Tava lá o Tainan. Esse ano ele não tá. Tá o Mika. Eles vão ficar intercalando? Você luta esse ou eu luto o próximo?
Será que sacanagem, é de camaradagem? Né? Será que é de camaradagem? Não pode
ser. De repente querem deixar isso acontecer só no Mundial, sei lá.
Pode ser, pode ser.
Saudade do tempo que entrava nego desavisado lá e toma. Mas na verdade, eu acho legal pelo seguinte, mostra um pouco da noção do profissionalismo aí, de dar oportunidade, só não pode pesar a mão nisso, senão acaba demorando demais para acontecer, acaba que não acontece, aí perde essa oportunidade. Lembra que eu falei que a luta Tainan e Mika tinha esfriado um pouco e Jansen era a bola da vez para lutar com o Mika e tal?
Sim.
Já está deixando de ser, porque
passou,
cadê o Jansen?
Novo, né?
Jansen vai lutar aí o ADXC com o Bruno Lima, mas não vai lutar a IBJJF, não vai lutar, porra, já não vai lutar o BJJ Stars contra o Mika, que estava marcado para lutar, já não vai lutar. Então, porra, fica aquela situação de, cara, você quer ver a luta, mas a luta não acontece, o nego cai no campeonato, não chega na chave.
Sim.
Aí fica meio manipulado. Mas beleza, paciência. Isso aconteceu com o Mika atrás, né? O Mika foi lutar de leve, ao invés de lutar de médio, para não lutar com o Tainan. Isso 2022. E agora, por 2024, porque 2023 o Mika passou o ano suspenso, 2022 até 2023, até o meio do ano, e agora teria a oportunidade deles lutarem. O Tainan lutou ano passado o europeu, lutou o Pan, lutou o brasileiro, lutou o mundial. Ganhou tudo. É? O Mika agora lutou o europeu, o Tainan lutou. Vai lutar o Pan, o Tainan vai lutar. Deve lutar o brasileiro, o Tainan vai lutar, aí vai chegar no mundial.
Essa parada do Nenego de não disputar a IBJJF, tem alguma coisa aí? Porque tava rolando um boato, né?
Tava rolando um boato, mas eu acho que não, porque eu fiquei sabendo que ele foi convidado para lutar esse GP
da
IBJJF, entendeu?
Entendi.
Então, se ele foi convidado pela IBJJF, é porque tá tudo
não
certo.
Não tem nada errado. Ótimo.
Teoricamente, isso. Sim. Teoricamente.
Exatamente.
Pô, graças a Deus.
Pois é.
Porra,
pariu,
graças
né?
a Deus.
Porque, cara, esses boatos vêm e 90% das vezes, infelizmente, é verdade, né?
Igual,
a própria história do Mika. A galera falava 5 meses antes de ter sido anunciado, 6 meses antes de anunciado, tava todo mundo falando. Aí começa a mesma coisa do Jansen, eu falei, porra, tem alguma coisa aí. Né? Antes da gente ir para as perguntas, vamos... A gente tem um convidado surpresa.
Tem um convidado especial?
Vamos ver se ele... Eu mandei uma mensagem pra ele aqui, ó. Vamos ver se ele...
Ih, peraí, ele vai ter que sair agora.
Não tem mais convidado, então. Então fala pra ele entrar só e fazer o desafio que ele quer fazer e a gente conversa com ele melhor semana que vem. O que tu acha?
Já tô pedindo aqui. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Tem um convidado especial aqui, hein?
Tá saindo a voz da minha mulher de longe aqui?
Ah, tá, mas a gente tira. Eu tiro com o... Tipo, tem um noise reduction, um noise removal.
Tá. Ou então é melhor pedir pra ela parar de falar aqui, porque ela tá perto.
Ah, a mulher é tua.
Peraí.
Se você não falar, o Rafa tá reclamando, você pode falar o que você quiser.
Ô, Virna! Fala mais baixo que o Rafa tá reclamando aqui.
Ai, filha da puta! Ai, caralho, tô fudido. Nunca vou ser convidado pra comer aquele churrasco lá mais. Caralho. O cara não fica nem chateado que a mulher do cara vai ficar brava. Ele só fica chateado que ele não vai ser convidado pro churrasco, né?
Até parece. Até parece. Cara, eu acho que ele não vai conseguir, não.
Então, cara, a gente traz ele semana que vem. Então. Não vamos nem contar quem
é. Ele tem que chegar na academia 4:30.
Não vamos nem contar quem é, então. Tá em camp.
Tá em camp.
Tá treinando. Tá beleza. Vamos pras perguntas?
Vamos.
Então é o seguinte, vamos lá, a hora do jiu-jitsu, perguntas, aliás galera, ó, toda segunda ou terça, normalmente na terça, né, a gente tem colocado no dia que a gente vai gravar, né, fica de olho aí lá pela hora do almoço, a gente grava terça-feira, 3 horas da tarde, então um pouquinho na manhã ou no comecinho da tarde a gente já coloca a caixinha de pergunta lá. Ou tá no meu Instagram do MMA Hoje, ou tá no Instagram do Vitão. Se você estiver seguindo, o Instagram dele tá na tela, Victor Doria ou MMA Hoje. Segue lá, vê a caixinha e manda. Se quiser mandar oi, um abraço pra Xuxa, só escreve alguma coisa lá. A gente lê quase tudo se não for sem sentido. Aliás, se for sem sentido, a gente lê também. A gente só não lê se não... Tipo...
Sabe o que eu senti falta hoje? A gente não teve nenhum papo aleatório antes da resenha.
Pois é, verdade.
A gente tem que fazer uma pauta de papos aleatórios.
Pauta aleatória, né? Pode crer, pode crer. Fazer uma pauta, É, boa ideia. Vocês podem mandar assuntos
aleatórios. Manda ideia.
É, falar de exatamente.
O homem na lua, Trump versus Biden, o que a gente fala aí?
Cara, eu fui jantar no restaurante na Epcot. Que chama Space 220, alguma coisa assim. É um restaurante que eles fizeram junto com uma atração nova, que é o Guardians of Galaxy, que é uma montanha-russa que tem lá.
Sei.
Eles fizeram esse restaurante que simula você entrando num elevador e é uma torre que te leva até o espaço, numa estação espacial. Aí tu entra lá, as janelas da parada são umas telas gigantes com um espaço e a Terra atrás. Tipo, é do caralho. É legal pra caralho. E a gente tava falando que ia chamar a garçom e falou assim, como assim? A Terra é plana, cara. Que aquilo ali tá tudo errado. E começaram a discutir, tá ligado? Que a Terra é plana e que da janela você tava vendo o planeta redondo lá. Pô, arrumar umas maluquices assim. Eu fico imaginando os malucos que entram nessa parada e dá umas dessas. Certeza que tem, né, cara?
Ah, certeza. Certeza absoluta que tem.
Ó, eu vou começar aqui, ó. Diogo Luigi... Por que a Gabi Peçanha não luta sem kimono? Será que um dia ela vai?
Por quê?
A Gabi Peçanha não luta sem kimono.
Cara, eu já perguntei assim, já falei várias vezes disso. Não sei se um dia ela vai, daqui mais um tempo. Não sei como é que vai ser isso aí, mas realmente, ela tá, na minha opinião, ela tá dando mole. Ela devia estar já metendo a cara nisso aí.
Pois é. Jordan Emanuel, Victor, alguma chance do Juan Varenga estar no ADCC? Ele vai para a seletiva?
Alguma chance do Juan Varenga estar no ADCC? Ele vai para a seletiva, com certeza. Então ele tem que ganhar a seletiva para ir para o ADCC.
Você trabalha com ele, é isso?
Trabalho com ele.
Ah, interessante. Lucas, caralho, galera. Por que o Juan Varenga luta tão pouco? Ele tem muito potencial.
Na verdade, ele lutou agora o brasileiro no Gui, ele vai lutar agora, acredito que ele, bom, ele vai lutar a seletiva com certeza, do ADCC, estou trabalhando para colocar ele no Who's Number One, de maio, e provavelmente vamos ver no ADCC também, né? Se tudo der certo para ele na seletiva, ele certamente vai estar no ADCC. Tá. Agora, o problema todo é o seguinte, o Juan, ele é especialista no Nogi. E no Brasil você tem muito pouca competição de Nogi. Pouca
sim.
oportunidade de não ter casado a Nogi. Enquanto ele estava aqui, ele estava lutando mais. Depois que ele voltou pro Brasil, ele ficou mais difícil vê-lo lutar. E ele também está tocando a academia dele, cara. A academia dele lá em Divinópolis. Porra, tem trabalho pra caramba, dá aula o dia inteiro, tu tem um monte de aluno e tal. A academia tá quente lá, tá bombando, então ele tem que dar atenção lá.
Ainda dá pra conciliar ser atleta profissional de altíssimo nível e dono de academia ou não dá? Não tem jeito. O cara tem que assumir que ele vai descer um degrauzinho no nível ali de quem tá só treinando o tempo inteiro.
Então, olha só, Rafa, eu tenho um pensamento, cara, muito, muito lógico, muito sensato, na minha opinião, em cima disso. Eu acho o seguinte, você tem várias funções, né, no seu dia a dia. Eu tava falando isso do Wagner da semana passada. O cara, porra, treina os filhos, treina os alunos, treina a si mesmo, porra, para um nível altíssimo. Assim, se ele não tivesse academia, ele estaria treinando mais. Isso é uma coisa que eu converso muito com
mas
o pessoal.
Mas melhor, de repente.
Pô, Rafa, às vezes o cara não vai treinar mais porque não tem aula para dar, entendeu? Ele não vai usar aquele tempo para treinar ou para descansar ou para qualquer coisa que vai fazer outra coisa.
Não, então... mas eu tô dizendo, tipo, treinar melhor. Sabe assim, tipo, o cara tem um treino melhor em vez de só treinar na academia dele.
Cara, sinceramente... treino melhor, o cara sempre pode ter, se ele for, ele vai mudar de cidade, vai para uma academia onde vai ter um treino melhor para ele. Porque, por exemplo, em Miami, por exemplo, o melhor treino que existe é o da Fight Sport.
Sim.
Então, o Ciborgue é o dono da academia, se ele não desse aula, Se ele não desse aula, se ele não fosse dono da Fight Sport, se ele não tivesse esse trabalho, aonde que ele treinaria?
Faz sentido. Mas tá.
Alguém teria que ter juntado esse time pra ele poder treinar. Entendeu?
Exatamente.
Então, porra, ele tá aqui nessa batalha há 17 anos aqui em Miami e construiu uma puta de uma academia com uma galera fortíssima, onde ele treina e onde ele consegue competir pô, de igual para igual até hoje. E vai lutar aí com o Henrique Secone agora daqui a um mês.
Sim,
é um garoto, entendeu? Então,
exatamente.
Você tem, por exemplo, o Lucas Lepre foi campeão mundial sei lá quantas vezes treinando com os alunos dele em North Carolina. Entendeu? Só com o aluno faixa azul, faixa roxa. O Roger Gracie, cara. O Roger mudou para Londres, treinava em Londres com os alunos dele, fazia específico o dia inteiro. Já falou isso 1 milhão de vezes em um monte de podcast. Ele fala uma coisa que eu concordo pra cacete. Você ter um monte de cara casca grossa na academia te ajuda a ficar duro, mas não te ajuda muitas vezes a melhorar o jiu-jitsu. O que te ajuda a melhorar o jiu-jitsu é você treinar as posições. E se, por exemplo, você aprender uma posição agora, o Renzo acabou de te ensinar uma posição, aí você me chama pra treinar, você vai conseguir botar essa posição em mim? Provavelmente não vai. Provavelmente não vai, porque eu sou duro, porque eu vou brigar e você não vai conseguir fazer. É melhor você pegar uma faixa branca.
Ou porque você viu a mesma posição que ele ensinou, você não vai fazer em mim, né?
Pode ser. Assim, pode ser com um monte de coisa. O que acontece é o seguinte: você precisa ter a inteligência até emocional, né? De esquecer o ego completamente, que é um jargão falar, deixa o ego de lado. Pra falar é muito mais fácil que fazer. Você tá numa sala cheia de casca grossa, você quer sair na porrada com os casca grossa. Mas você tem que ter a sensibilidade de, porra, não, eu não vou treinar com casca grossa agora, vou treinar com o cara com faixa azul ali, pra eu poder botar as posições que eu aprendi. Botar no jogo. Porque você não bota no jogo uma posição nova com um cara casca. Até você tá com o tempo da posição tinindo, porra, você vai ter que fazer isso com faixa branca, faixa azul. Entendeu? Com faixa roxa mais leve e tal. Você vai fazendo. Agora, você aprende a posição, aí você vai se jogar na jaula dos leões e você vai achar que vai botar a posição que você acabou de aprender em prática? Você não vai botar.
É verdade.
Então, acaba que o cara que não tem o casca grossa perto, o cara que tem uma sala de aula que ele dá aula pra molecada azul, roxa, branca e tal, ele se coloca em situações de mais periculosidade, de mais problema, se bota montado, se bota o cara pegando as costas dele e tal. Não digo nem específico, não rola mesmo. Se bota situações ruins para poder sair delas e consegue também aplicar as posições novas que ele está desenvolvendo. Tá entendendo? Então, eu acho que tem uma grande vantagem em você não ter a opção de treinar com casca grossa. Tem que ter muita maturidade para você ter um monte de casca grossa olhando para você e falar, cara, galera, não vou treinar com vocês hoje não, vou treinar ali com os moleques. Tem que ter muita maturidade, muita sabedoria pra fazer isso. É difícil, hein? Porra, que a gente quer confere.
Do ponto de vista de treino, né? Treinar posição, ataque, estratégia. Se você pegar um cara duro pra caralho, provavelmente tu não vai conseguir fazer, né?
É que tem assim, tem o rola, tem o treino e tem o confere. O rola, cara, é você chegar, porra, aquele aquecimentozinho, bate a mão e se joga pra debaixo, entra em posição, sai de posição, que é o soltinho, o famoso soltinho, né? Esse é o rola.
Sim, sim.
Aí tem o treino, que é quando você, na minha opinião, o treino é quando você desenvolve o seu jiu-jitsu. Você quer desenvolver o jiu-jitsu, você quer, tipo assim, eu quero botar no meu jogo uma forma de passar a guarda nova. Então eu vou pra cima do cara e vou praticando essa passagem de guarda. Eu vejo brecha pra minha passagem antiga e não vou.
Entendi. Pra treinar
não vou.
A nova.
Eu vou treinar a nova pro lado, naquele lado ali, cortando o joelho daquele jeito, segurando a boca da calça. Vou fazer aquilo ali. Esse é o treino. É onde você busca evolução. E tem o confere, que é o quê? Que é a porrada. É o que você não vai entregar uma vantagem, não vai entregar um ponto. Entendeu? Vai cair pra dentro do cara. E você não está preocupado se ali você vai botar a posição nova, se você vai incrementar o seu jogo, não. Você quer ganhar do cara, ganhar o treino.
É isso aí.
Tudo isso, para mim, é importante. Tudo isso faz parte do treino do treino do campeão. Ele tem que rolar, ele tem que treinar e ele tem que conferir. Entendeu? Tudo isso faz parte. Claro. Entendeu? Para mim, o cara que consegue equilibrar esses três modelos melhor é o que sai melhor. Porque é você treinar inteligente. Não é apenas treinar duro. É treinar é smart training, não é só hard training.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então você consegue. Cara, hoje eu tô meio, porra, tô meio gripadão, tô meio machucado, tô me sentindo muito cansadão. Porra, a preparação física foi foda. Ontem tô sentindo o meu braço meio ferrado. Porra, vou rolar. Vou pegar 4 moleques aí mesmo e vou rolar com eles. Vou suar com eles. Fazer tipo um treino aeróbico no tatame, entendeu?
Isso.
É, vou dar uma suada
treino,
boa.
O treino flow, né?
Um isso, assim, exato.
Mas você no comando, né? Tipo, tu faz o que tu quer no treino ali. Você leva o treino pra onde tu quer.
Ou
né?
Então você pega um cara que também tem maturidade. Tem um cara mais velho, às vezes. É, eu tenho, porra, tem o professor Ronaldo Delibero treinando com a gente, que tem 62 anos, 63 anos, treina com a gente aqui na academia. Eu rolo com ele praticamente todo dia, cara. Eu gosto muito de treinar com ele. Ele é bem mais leve que eu, porra, 15 anos mais velho que eu. Pô, quando eu cheguei na academia Carson Grace, ele já era faixa marrom, se eu não me engano. Então, pô, a gente se conhece há muitos anos, tem um respeito enorme por ele. E a gente rola. Ele faz posição em mim, eu faço posição nele. A gente rola, a gente sua pra caramba e brinca ali. Esse rola é muito bom. Que é com um cara técnico que também tá tentando fazer coisa em você e tal, mas tá fluindo o jogo, bastante
isso,
fluido.
Isso, isso.
Aí tem o treino.
Ele
o
até,
treino...
aceita uma, até aceita umas posições pra deixar desenvolver, é legal pra caralho.
Isso, isso, isso. O treino já é aquele que você pega um roxa um pouco mais duro, um azul competidor, porra, que tá, ainda tá faltando aquela experiência pra ele, onde você vai conseguir botar o teu jogo numa resistência considerável. Às vezes o cara é forte, às vezes o cara é muito atlético, porque ele é competidor. Você bota a posição porque o cara não tem tanto o jiu-jitsu dele ainda tá muito abrangente. Então você vai e consegue fazer uma coisa ou outra. E tem o confere, meu irmão, que aí você vai pegar ele e eu vou... Cyborg, bora, vamos rolar. É porrada, né? É porrada, salve-se quem puder. Entendeu? Aí, tudo isso faz parte, na minha opinião. Tudo isso é importante pro cara ser campeão.
Muito bom. Eu lembro quando eu fui lá no Cyborg a primeira vez e fui no treino. Aí ele pegou e me chamou pra rolar. Vem. Falei, nossa, cara. Aí, cabeça com cabeça com ele. Eu pensava assim, caralho. Cyborg, né, cara? Que irado. E aí, ele tava esperando eu fazer o lógico, né? Tipo, ele tava ali... Tipo, me dando a honra de fazer um treininho com ele.
Sim.
Aí eu falei, cara, não vou deixar o homem chateado, né? Aí eu fui, tentei botar, dar uma baiana nele. Ah, mas eu paguei.
Puta que
roubada. Eu lembro ainda, postei um vídeo disso, tem um comentário do Júlio Greger. Lembra do Julião?
Lembro.
Ele falou assim, olha a audácia.
Arrombada máxima ali.
Muito bom. Bicho é demais. Vamos, Cyborg. Felipe Azevedo. Quem você acha que tem o melhor jogo em pé de kimono e sem kimono na atualidade?
De kimono, o melhor jogo em pé. Em pé. Acho que o Mikael tem um jogo muito bom em pé de kimono. O Nick Rod tem um jogo muito bom sem kimono, em pé. O próprio Gordo tem um jogo excelente em pé, sem kimono. Quem me surpreendeu com o jogo em pé de kimono lá naquele The Crown foi o Felipe Andrew, que deu um ipom lindo no Braguinha. Impressionante. Tentando lembrar aqui. Cara, puxando assim, o Hiron Grace tem um jogo muito bom em pé de kimono. Ele não botou ainda o jogo, mas ele tem um jogo muito bom em pé. Eu já vi ele treinando em pé bem. Treina bem em pé. Cara, tem muito nego bom ali, entendeu?
O Hiron na faixa... O Hiron faixa... Talvez roxa, eu não vou lembrar agora se era roxa ou se era azul. Mas, meu irmão, ele no treino de jiu-jitsu ali, ele dava canseira em lutador do UFC fácil, assim. Tipo, ele sempre foi um treino duro pra caralho. Os caras ficavam impressionados com ele. Lá no.
Sem dúvida.
Quando ele tava morando lá no Rio, o bicho era um. Tinha 14 anos no meu tamanho, porra.
O Kainan tem um jogo muito bom em pé, tanto de kimono quanto sem kimono. Direi eu até que sem kimono melhor ainda. Fabrício Andrei tem um jogo excelente sem kimono. excelente Sem Kimono em Pé.
Tem mesmo, tem mesmo. Aquela molecada muito toda bom. Ali tinha, né? Sempre
perigosíssimo,
tiveram, né?
Perigosíssimo. É, é. Dioguinho Reis também tem um bom jogo em pé. É, Sem Kimono. Tem uma galera, né? Não sei quem que tem o melhor, ou melhor, ou melhor.
Sim, é, tem um, não dá pra ter um, né? Porque, porra,
não,
é,
se eu tivesse que escolher um cara, se eu tivesse que escolher um cara em pé no gi, seria o Nicky Rod. De kimono, acho que seria o Mika.
Tá. E um cara com os dois, com o balanço perfeito, bom pra caralho no kimono, bom pra caralho sem kimono.
Em pé.
Em pé.
É, eu acho que o Fabrício é um bom candidato. É, o próprio Mika é um ótimo candidato também. Fabrício, Mika. É... Kainan. Kainan Duarte.
Mesmo Felipe Azevedo. Faz sentido, a gente falou disso já. Uma luta casada entre Mika e Tainan antes do Mundial?
Faz sentido a qualquer momento do ano, qualquer hora, agora, amanhã, semana que vem. Total sentido.
Pô. Faz sentido pra caralho, né?
Faz sentido pra quem, na verdade? Pra eles? É. Pra eles, antes do Mundial, se for bem paga, claro que vale. Na verdade, o que então, não faz sentido. Não, vamos lá. O que não faz sentido é deixar essa luta só pro Mundial.
Então era isso que eu ia falar. Porque
é isso que eu acho.
No final da história. Por exemplo,
vai acabar acontecendo o grande graça.
Não faria sentido casar uma luta de repente se os dois lutarem no Mundial e você casar uma luta depois do Mundial.
Depende. Porque a primeira
já,
luta.
Meio que você já viu o resultado, né?
Não, mas essa luta já teve, Rafa. Essa luta já teve. E o Mika ganhou. Né? O Mika ganhou a primeira luta. Se eles lutarem no Mundial, digamos, e o Tainan ganha, aí tem o Tira-Teima. Porra, aí tira uma luta, Tira-Teima. Seria legal pra cacete. Mas se eles lutassem, tipo, semana que vem, daqui a duas semanas, não tiraria o brilho do Mundial, muito pelo contrário. Não tiraria.
Não, não. Entendeu? Antes eu acho que não faz ainda mais, porque no Mundial tem um Mundial pra ganhar, porra.
E outra coisa, Rafa, vou falar mais uma vez, que é uma coisa importante pra galera entender. Uma coisa é você ganhar uma luta durante o ano. Outra coisa é você ganhar essa luta no Mundial.
No Mundial.
Porque,
exatamente.
Teoricamente, no Mundial, os atletas estão no ápice da preparação. Que tá lutando de kimono, obviamente.
Sim,
assim
sim.
Como no ADCC. Ah, eu ganhei do fulano no Who's Number One. Tudo bem. Mas chegou no ADCC, perdeu. A do ADCC vale muito mais, na minha opinião. O Buchecha foi o que melhor falou isso. Eu falo, ah, fulano tá desafiando você pra fazer uma luta casada, ciclano quer lutar com você, uma luta casada, ele fala, meu irmão, quer lutar comigo? Aparece na pirâmide lá no Mundial e a gente luta. Que é lá que eu tô pronto. É lá caralho, que eu tô pronto. Né? Eu acho isso, meu irmão, a colocação dele perfeita. O Buchecha foi impecável nisso aí. Ele falou, você quer lutar com o Buchecha de verdade? Aparece no Mundial na pirâmide. Esse é o Buchecha de verdade. Qualquer outro momento do ano, ele dizia que ele não treinava com o mesmo afim, com a mesma disposição, com a mesma garra, com a mesma vontade, do que ele treinava pro Mundial.
Exatamente.
E, pô, o cara é muito self-aware, o cara sabe como é que ele é. Tipo, tanto é que ele perdeu. Ele ganhou, por exemplo, do João Gabriel Rocha algumas vezes. E perdeu numa luta casada. Uma vez numa luta casada. E depois ele falou, cara, não quero. Pô, parabéns pro João e tal, mas, pô, meu irmão, quer ganhar de mim? Para essa pirâmide.
É isso aí. Irado, né? Entendeu? Irado.
É isso.
Sou muito fã do Buchecha, pra caralho.
Também, assim. Também, pra cacete.
Tem pergunta aí?
Tem.
Então,
choque. Deixa aqui.
Cara, faz sentido pra gente. Eu quero falar do Who's Number One que vai chegar. Faz sentido pra gente assistir uma luta do Mika no europeu de kimono?
Total.
Faz?
Total, lógico.
Tá. Mika versus Tarik.
Pode ser.
Pode ser?
Amasso da vida.
Amasso da vida, né? Eu vou preparar ela aqui pra gente assistir.
Amasso. Beleza.
Tá,
eu acho que a melhor luta pra ver, assim, seria do Mika com o Andy, que foi a final.
Eu vou ver se eu acho. Será que tá no YouTube da Flow? Eu tô sem o...
Deve estar no YouTube.
Vamos ver.
Deve estar no YouTube. Aqui, ó, perguntas. Ô, mestre, o senhor só trabalha com faixa preta? Não. No gi não tem faixa. Por acaso, só tem faixa preta no meu roster, mas Se chegasse, por exemplo, Big Dan para trabalhar comigo, eu trabalharia com ele tranquilamente. Ele é faixa roxa, marrom, sei lá. Outra aqui. Vitor, você acha realmente... Peraí, eu tenho que falar quem é, né? Esqueci. Primeiro foi o Pedro Tubarão.
Fala o nome dos caras, os caras ficam tristes.
É, Pedro Tubarão, Skate, SK8. Agora, FS Jiu-Jitsu. Vitor, você acha realmente bom para o Jiu-Jitsu milhares de federações e confederações? Olha, milhares eu não sei nem se tem, mas tem bastante, tem várias. Se vale a pena, se é bom para o Jiu-Jitsu, eu não tenho essa opinião, cara, formada, não sei. Eu não sou a favor de menos de monopólio, mas eu sou a favor de bom trabalho. Então, se tiverem várias federações fazendo um excelente trabalho, coisa que não é a realidade, é muito bom. Agora, um monte de federação só para ganhar um pingado, aí não faz sentido para mim. Para o jiu-jitsu, eu acho que não acho bom.
Perde valor também, não perde, Vitor?
Acredito que sim.
Os caras, eu achei tão engraçado uma vez que falaram com o Dana White sobre categorias de peso. E você vê que tem um propósito maior por trás de tudo que a gente não necessariamente pensa nisso no dia a dia. O cara falou, porra, essas categorias deviam ser tipo box. De 2 em 2 pounds, de 3 em 3 pounds, muda. Aí ele falou, aí a gente tem 60 campeões, não vale nada.
É verdade.
Não vale nada. Você tem que ter ali um grupo fechado de caras excelentes. E é um negócio que alguém consegue lembrar de cabeça quem são os campeões do UFC. Sim. Aí ele fala do boxe, ele fala, tirando o fulano, ciclano e beltrano, quem mais é campeão de boxe, sabe?
É.
Toda divisão tem um, você sabe quem é quem?
É, por exemplo, tem o conselho, a organização e a associação mundial de boxe.
Não,
o
que fora conta é isso, fora que são três que não... Eu tive, quando eu vi com o Esquiva, cara, tem um papo meu com o Esquiva, que eu perguntei isso pra ele, eu falei, cara, de coração... Qual que é essa porra aí? Aí ele fala assim, não, tem as 3 ou 4 aí, mas a que vale mesmo é essa.
Eu conselho.
Exatamente.
É o WBC, World Boxing Council.
E tem mais um que conta bem, que os caras gostam de
unificar. É o World Boxing Association e o World Boxing Organization.
Isso.
Tem os três. Aí tem o título unificado, quando o cara ganha os três.
Mas aí o cara ganha os 3 e ele é campeão de 7 categorias diferentes. Aí ele entra na luta com 25 cinturão atrás. É até meio ridículo, cara. Tipo, não é foda pra caralho. É meio bobo.
Não.
Vai, continua.
Murra BJJ. Os eventos de grappling vão vir com força total para o Brasil no ano de 2024? Olha, deveriam. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Você tem um evento... fantástico, os melhores do mundo hoje é um evento brasileiro, que é o BJJ Stars, né? Eu adoraria ver mais lutas de no-gi no BJJ Stars, principalmente em anos de ADCC, faz sentido. Agora, faz sentido financeiro pro evento? O evento vai ter venda de ingresso, venda de pay-per-view com luta de grappling no Brasil? Porque o consumidor de jiu-jitsu no Brasil, ele consome jiu-jitsu de kimono na sua maioria.
Uhum.
Então, os eventos vão vir com força total? Eu não sei se o público vai ser receptivo, entendeu? É complicado, porque ao mesmo tempo que queremos desenvolver o no-gi, o grappling no Brasil, o evento precisa fechar as contas. Se não fechar as contas, não adianta.
É complicado.
Entendeu?
Porque você cai numa mistura de pegar os caras bons com os caras de nome, tentar casar luta boa, e aí com os caras de nome. Isso já não, de repente não vai acontecer, porque um cara vai travar o outro. Aí tu bota... Caso um evento que vai ser só lutão, mas não tem ninguém conhecido, a galera não assiste. Aí fudeu. Tipo,
tem tudo isso.
Não tem fórmula mágica, né? É difícil, né, cara?
Tudo isso. Hit. Vitor, você ainda é dono da Adaptogen? E por que o Ali parou de lutar? Então, duas perguntas. Não sou dono da Adaptogen. E dois, por que o Ali parou de lutar? Ele não parou de lutar, ele tá lutando, né? Tá lutando MMA.
É verdade.
Tá lutando MMA, tá saindo na porrada aí, fez um lutão agora, nocauteou um maluco com um chute na cara, coisa linda.
Ele não tava. Ele chegou aí pra PFL, não? Hulk foi, né?
Não.
Aliás, acho que lutou, nem o Hulk foi, né?
O Hulk lutou o contender lá deles.
É.
Só. Fez uma luta e perdeu. Carol Oli, Carol Oliveira RJ. Meregali versus Buchecha treinado. Em quem você apostaria de kimono? Já aconteceu e Buchecha ganhou. Os dois estavam treinados no Mundial. Buchecha ganhou. Se eu não me engano, foi 3-2? Acho que foi isso.
Puta, não lembro.
Sei lá, não lembro disso. É, Buchecha ganhou. Marcelo Albernaz, 28. ADCC Trials. Uma boa ferramenta para capitalizar recursos através da imagem do atleta? Sim, uma boa não. Excelente. É ali que o cara tem que, porra, tá conversando até com a pessoa da academia. A galera que lutava desses trials, contratar o trabalho de um videographer, de uma pessoa para editar vídeo, para poder fazer os reels, para ele poder postar. Senão ninguém vê você, cara.
Exato.
Se der pro campeonato e ninguém vai te ver, pô. Tá maluco?
Exatamente.
Fazer
exatamente.
Conteúdo.
E, ó, e não precisa quebrar a cabeça, não. Nesse campeonato já tem gente lá. Tu dá uma graninha, a pessoa
isso,
vai lá
me
e filma
aí.
Você na tua luz. Já tem lá, já tá lá.
Isso, concordo. É, Vitor Medeiros, 217. A altura do Adam Wazinski facilita para fazer o jogo de guarda de gancho? Eu acho até que atrapalha. Porque guarda de gancho é bom para perna curta. E o cara tem perna longa e o cara joga todo mundo. Na verdade, o Adam é o mago da guarda de gancho. O cara é o mago. É, eu não vejo porra, ninguém do tamanho dele fazendo aquela guarda ali. Eu vejo os caras menorzinhos. Os pesos galo, pluma, fazendo galo, guarda de gancho. Agora, cara grande, meu irmão, o nego amassa as pernas ali e passa. E o dele ninguém consegue. Surreal. Aqui, Jordan Emanuel. Meregali favoritíssimo ao Double Gold do ADCC ou não é bem assim? Não é bem assim.
Double não é bem assim.
Não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro que eu não sei nem que peso que ele vai. Ele vai 99 ou acima de 99?
É.
Se ele for no acima de 99, ele tem o Nick Rod, que ele vai ter que conferir.
Uhum.
Ele tem Nogi, o Roosevelt. Ele tem uma galera ali, cara, que vai querer a cabeça dele, entendeu? Então não é bem assim, não. Nem single gold é bem assim. Entendeu? Que dirá double gold.
É, vai ter que descobrir em que categoria ele vai lutar primeiro pra gente poder... É.
Isso, não é, isso eu não estou colocando em dúvida, ou não estou colocando dúvida no Meregali, não. Eu só estou dizendo o seguinte: não é, ele não é favoritíssimo de jeito nenhum para Double Gold. Na minha opinião, não é favoritíssimo para Double Gold. Ele é um dos favoritos dentro de um punhado aí de 8 caras? Certamente.
Sim.
Certamente.
Teria alguém favoritíssimo?
Eu acho que o Kainan é um favoritíssimo. O Kainan é um favoritíssimo para um Double Gold. É, eu acho que o Nick Rod é um favorito, mais favorito do que o Meregali pro Double Gold. Ainda mais se o Gordon não lutar a categoria.
O Gordon não deve lutar a categoria, mas por experiência, você diz? Pelo conjunto?
Pelo jogo e pela regra do DCC. Pela regra do DCC. Se o ADCC não tivesse ponto, o Meregali estaria mais favorito. Mas
entendi.
Com ponto... Eu vejo o Nick Rod e o Kainan com mais malandragem para pontuar e segurar a pontuação e ganhar a luta. Entendeu?
Interessante isso.
É a maneira que eu vejo. É, aqui, Django William. Quando eu vejo assim, uns nomes esquisitos, eu já leio a pergunta antes para falar merda.
A gente, agora... a gente não quer parar lá no Jiu-Chips.
É, exatamente. Professor, é possível um GP absoluto Master no BJJ Stars? É possível. É possível.
Ia ser do caralho.
Ia ser do caralho e tem que ver se, assim, imagina você pega um GP absoluto com pô, Barbosinha, com Godoy,
Xande,
Xande, olha só
de quantos caras maneiros. Não sei se o pé topa,
porra,
ia mas
ser do caralho,
ia ser
entendeu?
Do caralho, mano. Ia ser do caralho.
Ia ser muito maneiro. Eu curti muito. A última que eu tenho aqui, Turra Thiago. Qual seria uma boa luta para o Pedro Maia no ATXC? Pro Pedro Maia, cara, qualquer peso leve. Qualquer peso leve é luta boa. É, eu acho que uma luta boa pro Pedro Maia ali. Porra. Peso leve não, peso médio, né? Pedro Maia, por que Pedro Maia lutou de leve?
Bicho, eu não faço ideia.
Eu tô de leve ou tô de médio? Eu não tô de médio, cara. Tô viajando. Eu tô de médio. Não, qualquer luta no peso médio, né? Então, porra, Tainan, Jansen batendo médio, Pedro Maia e Mika, porra, que lutão, Pedro Maia e Mika de kimono. Entendeu? Tainan já fez duas lutas com ele, ganhou as duas, ou três. Acho que foi três. Não lembro agora. É, Pedro Maia e Andy Murasaki, lutão. Tem muita luta boa pra ele.
Tem luta pra caralho. Cara, cara, uma coisa que tá legal, a gente consegue ver isso pelo tanto de canal de jiu-jitsu que tem por aí, página, evento que tá rolando. Tá esquentando porque tem uma galera muito boa aí. Tem uma molecada muito promissora, tem uma galera que tá no auge carregando essa turma nas costas, tem uma galera chegando.
Tem
jiu-jitsu de altíssimo nível, assim. Muito. Se parar hoje e não aparecer mais ninguém, tem jiu-jitsu de altíssimo nível aí por 5 anos sem passar vontade.
Sem renovação, cara. Né? Exatamente. Mas o que mais tem é renovação, Rafa. Tem muito moleque bom vindo aí. Muito moleque bom. Impressionante, cara. Bastante coisa aí. Sério mesmo.
Acabou as perguntas?
Acabou.
Ó, Who's Number One 22. Eu vou deixar o link da Flow Grappling na descrição do vídeo aqui. Se tu não assina Flow Grappling e for assinar pra assistir, assina usando o nosso link, tá? Força pra gente. Vou dividir a comissão lá com o Vitão. A gente vai comer um churrasco em homenagem a vocês.
Fazer um post,
cara. É, ué, pô. Por que não? Eu vou falar o card, aí eu vou botar uma luta do Mika. Eu não achei a...
com o Andy.
No YouTube eu não achei. Eu não vou tentar logar agora aqui, porque eu vou perder muito tempo.
Tá.
Mas eu boto o Mika com o Tariq. A gente só dá uma olhada, você aponta uns highlights pra gente. Porque eu não queria deixar de fazer, porque eu consegui encher o saco dos caras pra conseguir permissão. Eu
acho que a gente tem que fazer toda semana, pô.
Eu acho do caralho, exatamente. Aí os caras podem... Ou vocês podem pedir uma luta pra gente assistir e o Vitão comentar, ou o Vitão traz uma luta que você acha legal pra gente assistir e comentar.
Beleza.
Tá?
Beleza.
Jacob Couch contra Sebastian Rodrigues, Fion Davis contra Amanda Alekhine, Diego Pato...
Peraí. Fion Davis tá fora.
Ah, é verdade. De quando é esse post aqui? Caralho, é velho, tá certo. Desculpa.
É velho.
Eu peguei o único post que eu achei que tinha o card inteiro aqui pra eu olhar. Quem que trocou a Fion?
Esqueci agora, peraí. Ai, papai. Putz, esqueci, cara.
Eu volto. Deixa eu continuar. Diego Pato, Dante Leon. Tainan Dalprá contra Oliver Taza. Vitor Hugo contra Nick Rodrigues. Mika Galvão contra Kenta Iwamoto.
Iwamoto. Isso.
A Fion, eu vou te contar já, quer ver? A Fion. Já te falo já. A Fion saiu, entrou.
Adele Fornarino.
É isso aí.
Isso.
Exatamente.
Eu acho que a Tube ganha essa luta. Quer falar da luta aí? Como é que é?
Ah, porra, boa, vamos. Tá ruim de jogo, cara. Então vai. Jacob Couch contra Sebastian Rodrigues.
Jacob Couch. Vai pegar o calcanhar.
Tá. E aí, a bonitinha que vai lutar com a Amanda.
Com a Amanda?
Amanda Alekhine?
Não. Ah, com a Tube. A Tube Alekhine. Eu acho que a Tube ganha. A Tube tem um... A Deli Fornarino, ela tem um jogo mais de pressão, mais de passagem ali por cima. Braba pra caramba, mas eu acho que a Tube vai... Guardinha muito flexível, muito difícil de se ganhar. Eu vejo a... Assim, é uma luta boa, viu? Mas eu acho que a Tube tem mais jogo pra isso. A Adele joga mais na pontuação, a Tube joga mais na finalização. Se não finalizar, ainda deve ganhar o favor dos árbitros, na minha opinião.
Tá. Diego Pato e Dante Leon.
Cara, não vejo como o Diego Pato pode ganhar essa luta. Não.
Sério?
Vejo como. Não vejo como, cara.
Caraca.
Não consigo. Eu juro pra você. Não é óbvio que não é criticando o estilo. O Diego Pato, ele é muito menor do que o Dante.
Uhum.
Eles vão lutar de 1,55, né? É 1,55 essa luta?
Eu tô tentando ver aqui já, peraí.
É 1,55.
Não fala.
É 1,55. É porque o Dante tem o cinturão de 1,55 e o Dante normalmente é 170. Já lutou com o Mika duas vezes aí, sei lá, três. O Dante é 170. Ele lutar de 1,55, ele vai vir muito forte. Muito forte. O Pato é um cara duríssimo, sem dúvida que ele é duríssimo.
Uhum.
Mas eu acho que a pujança e o atleticismo do Dante vão sobrepujar o Pato. Não vejo como o Pato consiga, porra, ficar por cima do Dante ou, porra, pegar um calcanhar dele. Não vejo, não consigo enxergar isso. Ele é menor. O Dante não é um cara grande, mas o Pato ainda é menor. O Dante é um cara, porra, que vai estar com 5'5", vindo de 175, vai perder 20 pounds.
É,
o Pato, ele é um cara que vai chegar num 5'5", que é o peso que ele anda. Ele não pesa 160, ele pesa 155, ele luta de 1'45".
É.
Eu tô com o Diogo Reis de 1'45". Pô. Entendeu? Então eu não consigo ver essa luta, o Pato se dando bem nessa luta. Mas, cara, luta é luta. E o Diego Pato tá fazendo um trabalho excelente lá com o Gui Mendes, lá na AOJ. E, porra, pode surpreender? Pode, mas vai ser uma surpresa, muito surpresa. Vai ser uma surpresa muito grande pra mim.
Tá. Vamos lá. Próxima luta é o Tainan Dalpra e o Oliver Taza pelos pesos médios.
Então, o Tainan é muito mais forte que o Taza. O Taza tem um jogo ali meio que é tipo um monojogo, né? Ele não é um cara bom em pé. Não é um cara que vai dar jogo em pé pro Tainan. O Tainan tá mostrando que tá derrubando bem, que tá... O Tainan quer ficar por cima, a verdade é essa. O Tainan quer ficar por cima. E o Taza vai aceitar, ele gosta de ficar por baixo. Só que o Taza, ele não tem uma retenção de guarda espetacular. Passar a guarda do Taza não é a coisa mais difícil do mundo. Agora, o Taza sempre dá os botes muito bons no calcanhar. Leg lock, etc e tal. Eu acho que o Tainan tá vindo muito preparado para isso. Muito preparado. Vide a luta do Jonatas Gracie com o Taza. Entendeu? O Taza tentou enrolar as pernas do Jonatas. O Jonatas, porra, abafou ele ali, muito mais forte. Abafou ele, chegou do lado, passou por dentro da guarda. Porra, pegou as costas. Eu acho que o Tainan, se tudo der certo, o Tainan finaliza nas costas. É assim que eu vejo a luta. Entendeu? O Tainan, o Taza aceitando o jogo por baixo, o Tainan dando pressão, passando, tirando nas costas, finalizando. É isso que eu vejo acontecer.
Vitor Hugo e Nick Rod?
Essa é a luta. Essa é a luta da noite pra mim. Essa vai ser uma luta em que o Vitor Hugo, apesar de ter um jogo muito bom por baixo, vai ficar um pouco ressabiado de lutar ali por baixo, porque aquele body lock do Nick Rod é o cacete com asa ali, é complicadíssimo lidar com aquilo ali. Então, acho que assim, se o Vitor Hugo resolver jogar em pé, trocar em pé com o Nick Rod, ele corre o risco de tomar uma queda e já cair desarrumado. Então é provável que o Vitor Hugo vá puxar para a guarda, onde ele tem um controle e uma retenção excepcional de guarda. Excepcional. E como ele é muito mais alto que o Nick Rod, ele consegue manter a distância, controlar a distância da luta do chão. Ele consegue manter o Vitor Hugo numa distância, o Nick Rod numa distância, pisando no quadril, pé no ombro, pé no quadril, pé dentro das pernas ali e tal. E aí cabe ao Nick Rod brigar para colar. Agora, se colar, meu amigo, complica. Entendeu? O problema do Nick Rod é deixar colar. Deixou colar, complica. Complica demais. Como que o Vitor Hugo pode ganhar essa luta? O Vitor Hugo pode ganhar essa luta se ele conseguir botar o Nick Rod para baixo, assim, raspar o Nick Rod, que é uma coisa que ele faz muito bem, mas manter o Nick Rod perto. Porque se ele raspar o Nick Rod explode e fica em pé. Ele não vai querer ficar embaixo.
Sim.
Não vai querer fazer guarda para um cara de 120 quilos.
Lógico.
Entendeu? Então, não vejo isso acontecendo também. Mas é capaz, se a luta acontecer dessa forma, é capaz do Vitor Hugo ganhar a luta na decisão por tentativa de finalização, por ataques, entendeu? E o Nick Rod desengaging. Se ele conseguir fazer o Nick Rod ficar desengajando o tempo todo, ele vai tomar punição e vai perder o favor dos árbitros.
Interessante. E cardio? Você acha que tem algum efeito? Faz alguma diferença?
Quem? Cardio de quem?
Do Nick e do Vitor Hugo.
O Nick Rod tem o cardio que não acaba.
Sim, isso é um problema. Por isso que eu tô trazendo o
cardio do Nick Rod não acaba, o Vitor Hugo vai depender. Se ele jogar guarda, dificilmente ele cansa. Se ele ficar por baixo, dificilmente ele cansa. Contra o Big Dan, o Vitor Hugo cansou. Mas o Big Dan cansou mais, entendeu?
Sim, sim.
Então acabou que o Vitor Hugo finalizou o Big Dan, porque apesar de cansado, o Big Dan estava morto.
Sim.
Então ele tinha um pouquinho e o Big Dan não tinha mais nada. Aí ele ganhou ali finalizando. Tem um americano ali.
E aí a última luta, Mika Galvão e o Kenta Iwamoto. Vai ser passeio do Mika? O que tu acha?
Vai ser passeio do Mika, passeio. Tem nem graça. Vai ser passeio do Mika, ele vai fazer highlight, vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser.
Ó,
vai
vou
brincar
botar...
pra lá, pra cá.
Eu vou pôr a luta aqui, enquanto a gente vai falando dessa luta do Mika. Eu vou botar aqui pra gente ver. Vamos ver qual é que é. Olha lá. Vê se você consegue ver ela legal aí.
Consigo.
Olha que beleza. Os estúdios completamente conectados. Ó. Caraca,
aí,
então.
Ó.
Não, ainda consigo apagar a luz ainda aqui, ó. Então vamos lá, peraí. Vai ficar melhor pra você
no
ver.
No controle?
Vê se melhora, ó.
Pô, tá show.
Hã?
Tá muito bom.
Ó.
Porra, ficou bom pra cacete, Rafa. Esse tá ótimo. Então, olha lá, o Mika foi muito bem ali. O Tarek queria fazer guarda. Mostrou que queria fazer guarda duas vezes, tentou puxar pra guarda. O Mika tirou a mão pra ele não conseguir fazer o contato. E aí, quando o Mika chegou perto, já pum, puxou. Puxou, botou na fechada, já cruzou o braço do Tarek. Cruzou o braço, já tá indo pras costas. Olha lá, com o braço cruzadão, o braço esticado.
Caraca.
O Tarek tentando segurar ele ali e o Mika pendurado na árvore ali, ó. Igual ele subia na árvore quando era moleque. Tá lá pendurado no galho, nunca mais sai dali. O pé de macaco dele brabo ali que fecha, parece duas mãos segurando. Entendeu? E tá lá cruzadaço o braço dele e vai ficar insistindo ali. A isometria do Mika é algo de anormal.
Impressionante,
cara.
Né, Carol?
É anormal. É anormal. Ele tá jogando o braço, cruzando o braço do Tarek sem parar. Tarek brigando com todas as forças que ele tem, já saiu nas costas, ó. Saiu nas costas, vai abraçar, vai pegar a lapela. Pegou a lapela, aí fica fácil de botar os ganchos. Aí pegou a lapela, aí ele vai jogar os ganchos pra dentro, já vai ganhar os quatro pontos aí, com certeza. Ficou muito fácil, ó.
E o desespero do Otário, caralho, olha, cara.
Olha lá, ele escalou de novo, ó, já botou lá. Muita isometria, cara. Porque esse tempo que o Mika tá... Quanto tempo tem no relógio lá?
Puta, falta... Não deu 2 minutos ainda.
Então,
falta 8 e 10.
Então, ele tá pendurado no cara 2 minutos.
É.
Olha lá, agora vai esticar, vai espalhar o frango todo. Já botou os 4 pontos. Vai espalhar o frango, ó. Toma ali na lombar agora aí.
Pressão ali na lombar. Do caralho já, né?
E pressão, quadrilzado. O cara tá batendo perna ali, bicho. Olha lá, coisa horrível. Situação, porra, terrível. Aí mudou pra montada, mais 4 pontos.
Caramba.
É pânico, Mikael, é pânico.
10-0 agora.
Aí é só pressão, só pressão, só pressão. 10-0, mas foi 2 pontos de quê?
Eu não sei, ele deu 4 da montada, mas sobrou 2 de alguma
quatro
coisa. 4
das 4 da montada, que foi 2 pontos de quê? Não teve queda, não
de
teve...
domínio.
Ah, não, porque acho que ele puxou pra guarda e saiu por cima. É, foi isso.
Ah, nem vi.
É, ele puxou pra guarda e saiu por cima, foi isso.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Aí vai dar-lhe um
esgaragado. Um caralho, ali, né?
Tomando a pressão da vida ali, meu irmão, mão no gogó. Vai meter a lapela no pescoço ali. Ah, vai meter a lapela no pescoço. Ó, já abriu espaço pra lapela. Vai meter a lapela no pescoço ali.
Tá,
vai
acabar,
pô, já, né? Forca, vai fazer a forca nele ali.
Cara, o cara não viu a cor da bola, né? Caralho.
Bicho. Não conseguiu fazer nada, bicho. Não conseguiu fazer nada, não teve jogo. Não teve jogo, cara.
Olha que Mika justo, primeiro, cara. O cara não consegue fazer porra nenhuma, o Mika tá junto.
Nada.
Caralho.
Não, lutando pra sobreviver, mano. Desde o primeiro minuto tá lutando pra sobreviver.
Impressionante.
E é um moleque duro, viu? Esse Tarek é um moleque duro.
Porra, pra caralho. Não é esse que acabou de ser anunciado no GP da BJJF? Era o Tarek?
Não.
Tô falando bobagem, tô falando bobagem.
O GP da BJJF, não.
No PAN. É ele?
Ah, no PAN ele tá.
É ele. Que a BJJF postou ele no PAN.
É, no PAN ele tá. Ele é um dos duros da chave aí.
Vamos levar, vai levar outra.
Caralho, né? Um dos duros da chave. Tanto de pressão, olha lá.
O impressionante, Vitor, é o domínio, cara. Tipo, é desproporcional, porque o cara não consegue fazer nada.
Não, o Mika bota o cara pra ficar se defendendo. Isso é uma maneira de lutar. Você faz o cara ficar se defendendo. Você ataca o tempo todo. Tem que ter pulmão pra isso. O Mika tem, né?
É.
Técnica e pulmão. Ele não parou de atacar em um momento sequer. Desde o momento que ele encostou no moleque, ele tá cruzando o braço do moleque, no pascoal do moleque, saindo por cima, bota gancho, pega montada, ataca o pescoço. Tá aí, ó.
Foda. Tá pra acabar essa luta aí, eu acho. Faz falta um
lutando,
minuto.
Vai acabar agora. Lutando pela vida desde o primeiro minuto. Uma roubada do cacete. E aí tem o jogo psicológico, né, Rafa? Porque aí o cara tá naquela situação assim, cara, meu irmão, o que eu vou fazer aqui, cara?
É.
Tem mais nada pra fazer, o cara tá querendo me pegar de qualquer maneira, vou ter que bater.
E cara, qualquer vacilinho ali, qualquer coisa a mais que o cara tentar, já era, né?
É, ele meteu um estrangulamento ali com a lapela.
Ó.
Jogou a lapela por cima do pescoço.
Vai bater.
Pegou do outro lado e meteu a mãozona, tipo um maçapão no gogó do cara.
Ó.
Pra tentar sair de tudo que é jeito.
Já era.
Vai bater.
Caralho, o bicho não suspira fundo, cara. Impressionante.
Não, tranquilo demais. Tá louco.
Ainda deu uma olhadinha pra câmera, bem na hora que o cara foi bater, assim, tipo, porra.
É. Não, ele é muito brabo. Mika realmente é.
Impressionante.
Fenomenal. É muito bom ver.
Qual a altura do Mika? Eu nunca vi ele pessoalmente.
Ele tem 1,68m.
Caralho, não é nem tão alto.
Não, ele tem 1,60m. Não tem 1,70m. Se tiver, brabo. Se tiver 1,70m, vai.
Porra.
Se tiver 1,70m. Muito bravo. O moleque é fenomenal.
Impressionante. Bom, o que deu por hoje, Vitão? O que, que tu acha?
É isso, né?
Acho que é isso. Vamos. A gente tá falando de fazer alguma coisa especial pra semana do PAN. Então.
Uhum.
Você manda sugestões, manda.
Manda pergunta, manda luta pra gente analisar.
Isso é legal pra caralho.
Entendeu? Não adianta mandar a final do ADCC 2011, que teve 40 minutos, que aí acaba o programa.
Exatamente. Mas assim, de repente pegar uma luta de um cara que tá pra lutar na semana, igual a gente fez agora, tipo, Mika luta na sexta. É legal assistir. Eu só não botei uma do Nick Rod aqui, porque faz tempo que ele não luta na Flow Grappling. Então não tem muita coisa pra gente achar. Mas é isso, manda sua sugestão aí.
Uma luta legal de pegar do Nick Rod, que apareceu no Flow Grappling, foi a luta dele contra o Preguiça no ADCC passado. Pode pegar essa luta aí, isso é uma luta legal da gente analisar.
Tá, você quer fazer agora? Ou você quer fazer pra...
sabe,
pô. É, porque a luta é sexta, a gente não vai ver de novo, né?
Ah, é verdade.
É.
Verdade.
A luta é na sexta, a gente pode... Mas sabe o que a gente faz? A gente assiste uma dessas lutas na semana que vem. Da Flow.
Isso.
Beleza? Isso. Então, ó, galera. Who's number one? Eu sou o pior influencer que eles podiam contratar. Eu não sei
dia
que
hora
vai começar. Dia 9, eu sei. Dia 9, eu sei. Só não tem horário. Os caras podiam ajudar também. Podia botar que hora vai começar. Porra,
eles botam também. Só num post ou em outro. Nunca botam todos.
Já precisa ali. Já... Porra. A data, beleza, mas bota o dia, né? Ó, tem o undercard aqui. Eu vou achar isso daí e vou fazer um post no MMA hoje.
Isso.
pra ajuda da comunidade, porque puta merda, os caras podiam botar uma...
Porra, botar... nem nos pôster tem?
Nada, tem porra nenhuma. Tô olhando os pôsteres assim, tipo, oficial do evento e não tem nada. Ó, você quer ver aqui no do BJJ Stars vai ter? Porque o BJJ Stars você pode assistir pelo BJJ Stars também. Sexta-feira, dia 9, a partir das 11 da noite, o card principal da... do Rose Number One.
Então,
tá?
a partir das 9 aqui pra gente, então.
Isso, exatamente. Então, beleza. Vitão, tamo junto. Fechou. Valeu. E até semana que vem.
Valeu, Rafa. Abraço aí, rapaziada. Abraço vocês aí. Tô aguardando as perguntas, hein?
Valeu.